Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, como já disse no início do programa, na primeira parte, o Hospital e Maternidade Santa Maria vai ganhar sua UTI. São 10 leitos que serão entregues à população na próxima segunda-feira. Para falar sobre o assunto, estou ao telefone com a médica, a doutora Suela Del Mondes, ela que será a médica diarista da UTI de Araripina, um sonho que está sendo realizado. Doutora Suela, um prazer falar com a senhora. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, em especial do seu programa, Roberto.
Bom, doutora Suela. Prazer é todo nosso. Finalmente o sonho está sendo realizado, né? A UTI está prontinha.
Isso, Roberto. A UTI, como falou a irmã Fátima, né, anteriormente, é um sonho sonhado já há muitos anos, né? É um sonho realizado por muitas mãos, né? Graças a Deus, muitas doações. E hoje a UTI se encontra pronta, né? É uma UTI que foi pensada a princípio para dar suporte a esses pacientes que fazem hemodiálise, né? Hoje a gente tem muitos pacientes em hemodiálise que são pacientes complexos e que eventualmente cursam com alguma intercorrência e precisariam de um suporte de UTI, né? Diante dessa pandemia, né, do coronavírus, esse processo foi acelerado, né? Então houve uma redução nesse tempo de burocracia para poder assim, viabilizar a sua abertura, né, em tempo recorde. E a um pedido do governo do estado, a nossa UTI ela foi destinada para o atendimento dessas formas graves da doença causada pelo novo coronavírus, né, que a gente chama de SIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, são pacientes que, após serem contaminados pelo coronavírus, eles pulsam com a forma mais grave, que às vezes precisam, né, de insuficiência, evoluem com insuficiência respiratória e vão precisar de ventilador, né, respirador. Que hoje nós temos 10 leitos na UTI, então temos 10 respiradores.
Certo. Doutora Suela, essa UTI que nós estamos agora, né, recebendo aí através do Hospital de Maternidade de Santa Maria, para ficar à disposição da nossa população, ela, por exemplo, ela pode ser comparada com qualquer UTI de um hospital de ponta da capital, por exemplo?
Olha, Roberto, a gente gostaria de deixar claro, né, a toda a população de Araripina e do Araripe, não é? Que a nossa UTI ela tem uma equipe realmente de excelência, sabe? A contratação, a gente ficou à frente da contratação dos colegas médicos, né? Então nós temos médicos assim, especialistas, cardiologistas, cirurgiões, mais de um cirurgião por plantão, temos médicos intensivistas, que são médicos que têm vasta experiência, né, em UTI. Então, graças a Deus que a gente conseguiu montar um quadro, né, de profissionais assim, muito capacitados. Né, laboratório 24 horas, técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta. Então, nossa UTI, ela não deixa nada a desejar a UTI de qualquer serviço. Nós queria deixar claro à população que a gente hoje vive uma rotina assim, extenuante de trabalho, né, determinando assim, estudo, protocolo, com uma educação continuada com os colegas, os profissionais que vão trabalhar, né, na UTI, com treinamento, sabe? Para realmente oferecer à população o melhor serviço hoje que a gente possa realmente garantir, né? A gente, além disso, eu e Carlinhos, a gente visitou, né, em Recife, dois serviços de referência para tratamento de coronavírus. Então, nós fomos a um serviço público, né, que foi o Oswaldo Cruz, e nós fomos a um serviço particular, que foi o Hospital Português, que hoje são as referências do estado para tratamento de coronavírus. Então, conversamos com os colegas, com os diaristas, fomos à emergência para ver todo o fluxo, né, do atendimento, exatamente para nos reunir aqui com os colegas, para a gente traçar esse fluxo. Desde o atendimento desse paciente no posto de saúde, né, nas unidades básicas de saúde, passando pela UPA, passando pela enfermaria, né, no caso de necessidade de internamento, e até a UTI. Então, isso está tudo alinhado, sabe? A gente determinou, né, nos juntamos junto à direção do hospital e junto à Secretaria de Saúde, a gente fez uma reunião em conjunto para determinar esses protocolos de tratamento, todo o fluxo, sabe? Então, hoje eu posso dizer que a gente está muito alinhado. sabe? E assim, agradecer, né? Eu acho que esse momento, assim, eu aproveito para agradecer todos os profissionais de saúde, sabe? Todas as pessoas, porque temos o pessoal de limpeza também, né? Que é de suma importância. Então, assim, todos os profissionais que hoje assumiram essa missão e que se doam, né, no combate dessa pandemia, que eu não tenho dúvida, né, em afirmar que é o maior desafio profissional de nossa geração. Né? Então, é uma doença que não poupa os profissionais de saúde, mas que mesmo assim temos vários profissionais que vão ficar dormindo no hospital, no alojamento, para que eles não voltem para casa, né, sob o risco de contaminar sua família. Né? Então, apesar do risco, a gente teve, assim, vamos dizer que muitos abraçaram a causa, né? E hoje a gente tem realmente uma equipe formada, um grupo fechado para atendimento desses pacientes, sabe? Eu queria enfatizar aqui, assim, a população, né? Que é claro que a gente espera, né? Que não tenhamos esse excesso de casos, que a gente não precise encher de repente, né, o hospital, a UTI, mas que se for preciso, a equipe está lá para atender, assim, em prontidão, né? Então, a partir de segunda-feira, temos toda a equipe montada para aguardar quem for preciso, né? A gente teve uma conversa junto com a direção, com o pessoal da secretaria, para que a gente tentasse deixar a UTI, a regulação dessa UTI, para pacientes do Araripe, né? Para que a gente não tivesse uma regulação, por exemplo, com a Bahia, que é o que se faz, que é a rede PEBA, né? E esses pacientes da Bahia entrem na UTI, porque a Bahia é um estado imenso, né? E a gente, assim, não, de repente, não garantiria, né, tantos leitos disponíveis para a nossa região. Então, na hora que o governo sinaliza que essa UTI realmente vai ser voltada para os pacientes do Araripe, a gente consegue dar suporte à nossa população.
Bom, doutora Suela, a gente não tinha nenhum leito de UTI, né? Chegando 10 aí é uma coisa realmente extraordinária. A pergunta que eu faria é a seguinte, justamente que a senhora acabou aí de falar, né? De relatar, uhum. É que se esses 10 leitos são suficientes para atender a nossa população aqui do Araripe, eu não estou nem falando que venha gente aí de outras regiões, nem de outros estados, mas para a nossa região aqui do Araripe, nesse momento, é suficiente, esses 10 leitos são suficientes, e quais também as orientações que a senhora dá, aproveitando já esse momento, para as pessoas terem mais consciência de que realmente estamos passando um momento grave, que é hora de todo mundo ter responsabilidade, ficar em casa, só sair se for realmente de uma coisa muito grave que tem que ser resolvido mesmo.
Olha, Roberto, esse momento é importante, assim, a gente precisa conscientizar, eu digo que não é alarmar, não é? A gente não precisa de uma população em pânico, mas a gente precisa de uma população consciente, né, das suas ações. Então, hoje, no estado de Pernambuco, nós temos um quadro preocupante, não é, de número de casos de coronavírus. A gente tem hoje mais, quase 7 mil pacientes contaminados, então a gente tem um número de 6.800 e tantos pacientes contaminados, isso com dados de ontem, né? Mas ontem tivemos mais de 600 casos novos, né? Já passamos dos 500 óbitos em todo o estado de Pernambuco, e a gente precisa fazer com que esses leitos, assim, na hora que a gente mantém o isolamento social, na hora que a gente mantém o cuidado em usar máscaras para quem precisa sair de casa, né? Na hora que a gente mantém o cuidado de lavar as mãos, de higiene, de tirar sapato ao chegar em casa, de lavar embalagens, né? A gente diminui o risco de contaminação. Então, consequentemente, a gente garante, né, um número maior de leitos vagos, disponíveis, né, para quem realmente precisar, sabe, Roberto? É claro que esses 10 leitos, para a nossa situação atual, eu diria que eles são suficientes, né? Acompanhando os casos que a gente tem em Uricuri, Trindade, Ipubi, né, em toda a região aqui do Araripe. Porque a gente tem, assim, poucos casos cursando com a forma grave, que seriam esses pacientes que precisariam de UTI, não é? Mas a gente sabe que o pico da doença é esperado para meados de maio. Então, a gente está ainda, não estamos no pico, né? Então, a gente precisa diminuir esse índice, né, para que a gente chegue em meados de maio com a situação mais controlada, de leitos vagos, entende? Para que quem precisar tenha leito disponível. Hoje em Recife a gente já vive uma situação muito difícil nas UPAs, né, já uma lista de espera de UTI, então a gente precisa que não reproduzir, né, essa situação que a gente já observa nos grandes centros. Sabe? Então, assim, é conscientizar. Eu vi agora, anteriormente, né, a nossa entrevista, o pessoal do comércio, né, preocupado com razão com relação ao fechamento do comércio, mas eu queria dizer e reforçar que o nosso pico ainda não aconteceu. Então, o governo fechou a escola até o final do mês de maio, né, 31 de maio, porque realmente maio, como diz o nosso secretário de Saúde do Estado, André Longo, é um mês duro, então estamos esperando um mês duro, né? Então, esperar um mês duro é nos preparar para o que vem aí, entende? E eu quero deixar claro aqui à população que não é alarme, não é que a gente tem atendido também muitos pacientes, às vezes assim, muito ansiosos, preocupados, né, com a doença. Então, o que a gente quer é cuidado, né? É informação, é proteção, né? Usar máscara, é ter informação sobre a doença. Né? Mas a gente, assim, enquanto profissional de saúde, a gente não pode ter medo do paciente, medo da doença. Né? A gente tem que ter cuidado, né, para poder dar um atendimento o melhor possível, sabe? E é isso que a gente pede à população, que faça a sua parte. A gente está fazendo a nossa. Eu lhe digo que tem sido, assim, dias intensos, sabe? Intensos, de estudo, de discussão, de reunião, né? De pouco descanso, realmente, para poder oferecer o melhor para a nossa população.
E como a senhora mesmo disse, né, é um maior desafio, e principalmente para vocês, né, profissionais da saúde que estão aí no front, estão aí à frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Bom, doutora Suela, recentemente foi sepultado aqui em Araripina, né, um cidadão alemão, né, que ele acabou falecendo com suspeita de Covid-19, passou mal aqui em Araripina, foi transferido para o Hospital Regional de Ouricuri, onde faleceu. E o prefeito aqui no nosso programa, ele disse que o corpo desse cidadão, ele foi sepultado aqui no cemitério do Iracema, em Araripina, com suspeita da Covid-19, né, com todos os cuidados, né, sacolas, o pessoal que trabalha no cemitério também, né, trabalhando todo paramentado e tudo, com proteção. E chegou aqui a informação agora que um cidadão araripinense, um idoso, acabou falecendo de Covid-19 no Recife e que será sepultado aqui em Araripina hoje. E quais são os cuidados que tem que ser tomados também no momento de um sepultamento como esse?
Olha só, Roberto, é importante a gente ressaltar, né, que nesse momento de coronavírus a gente tem protocolos específicos para coronavírus, né? Então, por exemplo, os pacientes internados por coronavírus, eles não têm acompanhante. Então, já tem mais ou menos um mês, isso a gente viveu lá em Recife também, essa realidade. Hospital particular não tem acompanhante. Então, o paciente que é internado por coronavírus, para diminuir o risco de transmissão, esses pacientes, infelizmente, eles têm que ficar isolados, né? Como todos os outros pacientes do hospital. Hoje a gente só deixa com acompanhante o paciente muito idoso, limitado, ou a criança, né? O restante, mesmo que internado por outras causas, ele não tem acompanhante. Né? Então, requer todo um cuidado. A mesma coisa a questão do corpo, né, dos sepultamentos. Então, a recomendação, né, realmente será hoje o sepultamento desse caso, né? Mas a recomendação é que seja o mínimo de familiares presentes, normalmente no máximo até 3, né? Todo mundo paramentado, tanto da funerária como o pessoal do cemitério, né? Para que haja o mínimo de risco, né, de contaminação. A gente está em conversa, né, com a Secretaria de Saúde. Assim, além desse caso, né, esse alemão ainda foi coletado material, então a gente está esperando ainda a testagem, né? para ver se era realmente coronavírus, como a gente ainda tem alguns casos aguardando o resultado, né? A gente, agora mesmo, eu queria reforçar que há uma discussão, né? Porque Araripina ainda não tem testes positivos, né? Que aí é outra questão, enfim, se está se escondendo dados ou não. Mas a realidade é que esses testes têm uma baixa sensibilidade e uma alta especificidade. Então, o que é isso? Quando o teste é positivo, ele garante, a especificidade dele é quase 100%. Então, ele garante que aquele paciente realmente tinha coronavírus. Agora, ele tem uma baixa sensibilidade. Então, dependendo da fase que for coletada, às vezes é negativo. E num segundo momento, quando se repete, ele vai testar positivo, né? Então, alguns pacientes que a gente vem monitorando, que no primeiro momento, de repente, o exame deu negativo, a gente está aguardando o tempo de fazer o segundo, entende? Para realmente fazer essa prova que é mais específica, sabe? A gente, agora mesmo, teve um chamado, enfim, vamos atender um paciente com suspeita também, vai internar, né? Vai ser necessário internar. Então, eu quero dizer à população que não se baseie apenas nesses dados, assim, de se já tem caso positivo agora e tal, porque existem, sim, muitos casos suspeitos, entende? E é uma realidade que vai chegar para a gente, porque a gente não é diferente de Trindade, de Ipubi, né, de Oricuri. A gente precisa ter consciência, né, que a gente precisa diminuir os casos. Né? Mas assim, o fato de ter casos positivos, a gente entendia que era uma questão de tempo, né? E eu acho que agora realmente chegou, né? E a gente precisa estar preparado, sem pânico, né? Mas preparado para atender, isolar esses pacientes, internar quando for necessário, né? Mas isso, a equipe de saúde toda hoje, eu posso dizer que está alinhada. Sabe o que é que deve fazer, né? Se vai mandar o paciente para casa, se vai ficar monitorizando em casa, se vai ficar em isolamento, se precisa internar e quando encaminhar para a UTI.
Entendido. Doutora Suela, eu quero agradecer a participação, a gentileza da senhora atender a nossa reportagem, a nossa entrevista, participar aqui do Araripina Urgente. Eu sei que a senhora tem muito trabalho aí pela frente, inclusive agora para atender essa paciente. Muito obrigado e que segunda-feira a UTI seja entregue aí para a nossa população, que os casos de Covid que aconteçam aqui no Araripe ou em Araripina, se porventura acontecer, que não se precisa ou que precise o mínimo possível das UTIs. Mas se precisar, já está lá, prontinha, né, doutora Suela?
Isso mesmo, Roberto. A gente queria lembrar, né, que existem esses leitos aqui, o hospital também tem alguns leitos de enfermaria. Existe uma conversa, né, acho que de repente uma intenção do governo do estado, se os casos aumentarem, para a criação de um hospital de campanha. Então, isso tudo é uma discussão que já existe também, né? Então, numa necessidade de internamento maior, a gente precisa, assim, ampliar essa rede, entende, Roberto? Eu queria dizer à população de Araripina, assim, que tenham tranquilidade, né, em lidar com essa pandemia, que a gente não precisa de pânico, agora a gente precisa de responsabilidade, né? A equipe profissional, os profissionais de saúde estão assumindo, né, o seu papel. Agora a gente precisa que a população faça o seu. Então, e pedir aos gestores, né, que tenham atenção. Essas filas realmente são preocupantes, né? Pessoas dormindo à noite já nas filas, chovendo, né? Passam o dia todo ali naquelas filas, às vezes aglomerados, né? Então a gente precisa solucionar aquilo ali, né? Hoje o estado do Maranhão, 21, já foi decretado lockdown, então fechamento de algumas cidades do Maranhão, então ninguém entra, ninguém sai, para que a gente não precise tomar essas medidas, não é, radicais, não é, no nosso estado, entende? Então, isso é dever de todos. Agradecer mais uma vez pelo convite, não é, dizer que a gente está realmente para trabalhar, né, entendendo o nosso dever, o nosso papel, sabe, Roberto? Eu acho que é um desafio, como eu disse, é o maior desafio profissional da nossa geração, né? Então, estamos nos doando, né? E a gente espera que a população, assim, realmente faça a sua parte, mas de forma muito, muito serena, sabe? Sem tanto pânico. E eu reforço isso porque a gente tem atendido muitos casos também de pacientes emocionalmente abalados, sabe? E a gente também não quer isso, né? A gente quer cuidado, isolamento, responsabilidade.
Ok, doutora Suela, muito obrigado. Um abraço e até a próxima, viu?
Um abraço a todos.
Conversamos aí com cardiologista, a doutora Suela Del Mondes, médica responsável, a diarista da UTI do Hospital e Maternidade de Santa Maria, que começará a funcionar a partir da próxima segunda-feira. Agora são 8 horas e 15 minutos, vamos ao intervalo.